Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Tipo, isso, você sabe que...
Para ler assim de uma vez.
É, não. O, de vez em quando eu penso numa frase do Rodrigo, do Scama, que é uma frase boa. Tem frases que soltam às vezes na vida e a gente grava e...
Eu nem faço ideia de qual seja, mas...
O tempo, o problema é o tempo, porque o tempo gasto ele não volta. Então, por exemplo, eu fui ver uma série do Netflix X, a série não é boa. O problema não é o tempo, não é a série, é o tempo que não volta. Quando você tem tempo de sobra, essa questão não é importante ou não é relevante. Mas quando o tempo se torna uma matéria-prima cada vez mais... como é que fala... escassa, você começa a pensar em questões de otimizar tempo. Então, você começa a selecionar melhor aquilo que você vai ler. Então, o tempo que você gasta para ler uma obra de 300 páginas, por exemplo, para depois descobrir no final que você não gostou, o tempo não voltou. Ah, mas teve a trajetória de descobrir a obra. Mas a obra não é boa. Mas você teve aí, né?
Essa frase surgiu... Para contextualizar, essa frase surgiu depois de eu ter assistido Esquadrão Suicida, que eu fui...
O primeiro.
Isso, o primeiro. Ou foi... Não, acho que foi no filme... Não, foi no filme do Wolverine. Mas o filme do Wolverine é mais legal o Liber contar a história do que eu contar essa história. Que daí a gente contou essa história para você, Paulo. Nós dois juntos contamos essa história.
Eu tinha essa referência do filme do Esquadrão Suicida, mas enfim. Qual que é a história do Wolverine que eu não me lembro?
Não, do Wolverine, cara. Quando saiu o primeiro Wolverine, com o Hugh Jackman, né? O primeiro spin-off lá. Me lembro que eu tava na estação...
Aquele que tem o Deadpool.
Aquele que tem o Deadpool sem boca. O Deadpool que não fala.
Ok, ele corrigiu depois a cronologia.
O Scama passou assim e falou, cara, vamos ver o Wolverine. Daí eu não, cara, porque isso aí tá fedendo a roubada. Ele, não, cara, isso aí você tem que pensar assim, você vai estar vendo um filme de ação, só que com o Wolverine. Ele me falou assim, foi pro cinema todo faceiro, eu fui pra casa. Aí, cara, sei lá, umas 3 horas depois, assim, eu tava em casa e ainda era aquele celular de tela verde, assim, tá ligado?
Sim.
Tecladinho plástico, assim. Cara, começou a chegar SMS do Scama, assim. SMS, cara. Começou a chegar do Scama lá. Cara, que merda. Chegou um, né? Até, opa, chegou um. Daí chegava outro. Cara, que bosta. Cara, que filme horrível. E tem... só chegando, né? Você sabe como é que eles fazem pra tirar a memória do Wolverine no filme? Daí eu... Uma bala de adamantium. Daí volta em caixa alta. Uma bala de adamantium. Cara, eu lendo aqui, assim, as mensagens chegando. E eu só imaginando a velocidade que ele devia estar digitando aquilo, naquele teclado de merda, assim, e mandando. E ele tava...
O ódio, a força do ódio.
Cara, dava pra ler que ele tava puto, cara, nas mensagenzinhas, assim.
Mas, olha, transpondo pra 2022 ou 2021, a gente também tá tendo algumas experiências de filmes aí de... Marvel, bem ruins, constrangedoras, indo de trás pra frente aí.
Você viu o Cavaleiro Thor. Da Lua?
Pois é, você sabe que Disney Plus é uma coisa nova na minha vida, nova sim, tem 2 semanas. Eu vi um episódio de Mulher Hulk, então veja, não tenho muitas condições de contra-argumentar, tô indo pro cinema mesmo. Então se for pegar Thor, Amor e Trovão, é constrangedor.
Constrangedor.
Eu parei na metade.
Eu saí do cinema com a sensação, como é que eu definiria esse filme? Constrangedor. Mas as experiências anteriores também não foram muito boas. Então, Mestre do Kung Fu, por exemplo. Shang-Chi. Gente, aquilo lá é uma tentativa de fazer Dragon Ball com a Marvel. Mal feita. Né? Thor, Amor e Trovão, constrangedor. O que mais tem no meio aí?
Doutor Estranho.
Doutor Estranho, mais ou menos. Mais ou menos. Não, não dá pra falar que é excepcional, dá pra falar que é ruim, mas.
Eu achei legal, legalzinho.
Mais ou menos. O Sam Raimi salva.
O Cavaleiro da Lua é o pior. É ruim. Consegue ser pior que o Thor.
Nossa, mãe do céu. Eu nem comecei ainda a enveredar por esse caminho.
No final, e eu vou contar o final. Deixa só contar o final, Libris, por favor.
Conta.
Ele enfrenta a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pronto, pode falar, Libris.
Bom,
uma Cuca gigante. Episódio, então.
Bom, que eu ia falar que o engraçado é que até o melhor filme, o mais empolgante da Marvel esse ano também é ruim, né? Que era lá o Homem-Aranha, né? O os Homem-Aranha 3, acho que é desse começo de ano, né? O final do ano passado. Acho que
é do ano passado.
Acho que é fim do ano passado e...
Mas tá meio nessa bolada, assim, né? Que foi o último filme, né?
Eu vou falar que isso eu não desgostei. O que não quer dizer que eu tenha gostado, assim. Mas eu acho que... Eu fiz mestrado na TV? Não, não fiz. Não sei, veio essa pergunta. Eu nem fiz mestrado.
Não, não. O Paulo é de São Paulo, Vanderlei.
Eu sou de São Paulo. Olha, ele tem uma charge do Aroeira, o Vanderlei. É uma das primeiras charges do Aroeira feitas sobre o Bolsonaro. E uma das que o Bolsonaro processou o Aroeira. Esse processo aí vem de longa data, né?
Nossa.
É... Pô, ficou agora.
Tem um papo por favor sério. Depois. É, rolou um
papo. Peraí, deixa eu ler. Ramos, na sua definição. Sério. Quando começa Ramos, já está me citando teoricamente, né? Aí você vê que a pergunta
Ramos.
Já tem.
Ramos, aí ela podia ter o ano, né? Da referência. Ramos.
Isso, é.
A sua definição de histórias em quadrinhos, essa mídia não precisa ter arte pictórica, pode ser só texto verbal. Sim, a recíproca é verdadeira, mas discordo, acho que essa semiose é a principal, você contempla também fotonovela como HQ, comente.
Por favor,
vou dizer que eu respeito a sua discordância, eu ainda vivo numa sociedade em que as pessoas podem discordar e depois irem tomar um café e... Enfim, né, conversar civilizadamente. Né? Então, eu acho que Vanderlei precisava saber por que você discordava para poder comentar. Né? Aí talvez eu possa comentar um pouco melhor. A partir da sua discordância, eu posso fundamentar talvez a minha concordância ou a minha discordância da sua discordância. Tá? Então, coloca aí, a gente discute aí, numa boa. Tá?
Mas assim, é porque a gente não... Não apresentou o Paulo como escritor de quadrinhos teóricos. Eu trouxe aqui, na verdade, eu peguei lá de trás, ó, daquele buraco que tem ali, ó. São os livros do Paulo que deviam estar ali, ficou aquele buraco, ó.
Eu tenho
Paulo
nicho.
Ramos foi o cara que escreveu. Tem, cara.
Ali, ó. Cara, é a primeira pessoa na vida que me falou: você tem um nicho na minha biblioteca.
Viu, ó? Não, vou mostrar todos aqui, porque agora que eu tirei, eu vou mostrar também. Olha lá, ó. Paulo Ramos escreveu esse aqui, que é sensacional. Foi o livro que me ajudou pra caralho no meu mestrado. Muito, muito. Aí depois ele fez esse aqui, que é do blog dos quadrinhos, A Revolução do Gibi.
É o backup em papel do blog, que não existe mais. O UOL deletou.
Aí, ó. Quem tem, tem. Aí depois fez esse aqui do Fáceis do Humor, que tem uma história muito boa com o Papagaio e o Liber.
Eu não lembro mais.
Ah, é? Tem.
História muito boa.
Ah, lembrei da capa da aula, né?
Isso.
Na capa.
Tá na capa. É, muito boa. Aí tem.
Alguém vai ter que contar depois essa história ou não. Esse é organizado com o Valdomiro Vergueiro, né?
Tem vários aqui organizados. É que eu peguei na ordem.
Tinha o teu nome na lombada, foi pra pilha.
Isso. Esse. Ó, o Tira Livres.
Esse é maneiro. Esse tem bastante influência. Acho que tem referência ao Zé Aguiar também, né?
Tem. Ele disse que seguia a Laerte, então tá lá. Ele, Orlandelli e outros autores. Ele tem uma referência
do Aguiar. Esse aqui.
Esse foi um dos produzidos numa das jornadas, né? Cada jornada a gente produzia um livro. Ou traduzia um livro, né? Foi um deles.
Esse aqui? Como vocês podem perceber, é uma porrada, hein?
É, esse... Sabe que tinha uma trilogia de tiras, né? Era o Tiras Livres, era esse. E faltou um, que eu não fiz ainda. Mas farei.
Ah, bom, eu ia procurar.
Quando tiver tempo, eu farei, né?
Lógico. Olha lá, ó. Aí tem esse aqui também com o Valdomiro.
Esse é 2009. Tá indo longe.
Esse aqui que é do Jornadas também, né?
É. Sobre quadrinhos, relações entre quadrinhos e literatura. Começar se quadrinhos são literatura.
Aí tem esse aqui, que também é do Jornadas, se não me engano.
Esse é uma coletânea das primeiras jornadas. Então, assim, a gente fez um livro com base no que produziram nas primeiras jornadas. É um pouco essa a ideia. Bom,
aí tem ainda
uma história.
Esse aqui? Não, depois esse você comenta todos e eu vou mostrando.
Esse eu ajudei a organizar, mas esse não é nem. Esse é importante. Esse é importante, porque ele reúne textos de cada um boa parte
dos morreu, caras, né? Top.
Dos primeiros estudiosos de quadrinhos no Brasil. Então, era mais um reconhecimento, por um lado, e por outro lado, para que se tivesse uma sistematização deles, né?
Tem e o Moacir Cirne parece o Sócrates aqui. Não o jogador de futebol.
O do Chico Anísio.
E o Bienvenido, agora acabou, que é o dos quadrinhos lá na Argentina.
Mas nem todos são acadêmicos, né? O Bienvenido e o Revolução dos Gibis são jornalísticos, não são acadêmicos. Os você outros são acadêmicos, qual deles, não são jornalísticos.
Qual que você quer falar?
Ah, eu quero falar do que vocês quiserem falar.
Não, é que agora eu elenquei todos.
Vamos falar do Homem-Aranha.
Vamos falar do Homem-Aranha.
Peraí, qual que é o nome do primeiro livro?
Acho que o primeiro livro
é esse aqui, Christian.
A Leitura dos Quadrinhos, acho que era esse.
Ele ainda tem para vender ou está esgotado?
Não, ele está na 59ª edição, sei lá. Acho que é quarta edição, terceira reimpressão. De vez em quando... É que eu não fico olhando em livraria. Olha, tem um livro meu, vou olhar. Mas calhou de um dia olhar, não sei por que motivo, e estava na... A editora não me informa isso, né? Mas estava, acho que na terceira ou na quarta edição, na terceira reimpressão, eu não sei, eu sei que está indo.
Bastante. Ah, mas é que esse livro é, sem querer puxar o saco, mas é basilar para o cara entender quadrinhos, né?
Mas
uma linguagem muito fácil, né?
Tudo bem, agradeço até tal, mas eu acho que o ponto desse livro é outro. É, eu sou de uma geração, veja, eu sou de uma geração que começou a estudar quadrinhos em virada do século, vai.
É.
A gente não, veja, uma época que tinha internet, mas não é a internet que a gente tem hoje. Eu sempre conto essa história. Eu cheguei a pegar um avião, fui para o sul do país para xerocar um doutorado que tinha uma universidade lá e eu não tinha acesso. Só que essa história é irreal. Essa história hoje é irreal, né?
Uhum.
Dada a digitalização de conteúdo das pesquisas na internet. Mas essa geração minha não tinha acesso a livros teóricos estrangeiros, você tinha que importar, era muito difícil, você não tinha um Amazon, por exemplo. Os livros nacionais que a gente tinha estavam esgotados, que eram os da década de 1970, basicamente uma Cecília.
E desaparecidos das bibliotecas, porque o Shazam eu queria comprar, nunca consegui, só consegui comprar no mestrado.
Os quadrinhos do Cine e os quadrinhos do Canin e os livros sobre quadrinhos do Cine eram moscas brancas sem encontrar, né? Alguns se encontravam muito caros, assim, porque era muito difícil de achar. E o acesso a isso era difícil. E o que tinha para vender, que você ia com uma livraria e comprava, eram basicamente dois, que eram o do Will Eisner, Quadrinhos e Arte Sequencial, e o do Scott McCloud, que foi a primeira edição daqui do Brasil, 95, que era o Desvendando os Quadrinhos. Depois teve uma nova edição. O que você achava era isso. Ainda hoje o que você acha é isso. Esse aí mesmo. Não sei se essa edição é da
essa primeira aqui é a editora, primeira.
Mas a que depois foi reeditado pela M-Books.
Isso.
O meu essa aqui é da Macro Books.
Essa aí, isso mesmo. E não tinha um livro nacional, assim. Você tinha coisas muito pontuais sobre quadrinhos. Tinha uma coisa da Sonia Luyten, que ela lançou, acho que na década de 1980, que tinha esgotado. Você achava
do mangá, o Shazam. Né?
O Shazam você achava. Não. O Shazam
já
do
Álvaro Lima, você achava. Já contei a minha história com o Shazam? Mas conta aí que depois eu conto a história.
Não, é só para terminar. Não tinha um livro teórico sobre linguagem dos quadrinhos. E aí eu recebi o convite para fazer esse livro. Não foi atrás da editora. Uma coordenadora lá da editora me procurou, aí saiu o livro. Eu tinha essa percepção que era difícil. E o livro vem nessa hora que você tinha esse vácuo. Então, acho que o livro deve ter algum mérito. Mas fora essa questão do eventual mérito que o livro tenha, ele não tinha outro livro. Então ele acabou pegando esse mercado aí, esse filão, vamos dizer assim, de pessoas que começaram a estudar quadrinhos e não tinham uma obra nacional. Você, Scama, entrou nesse processo, o Liber entrou nesse processo. Então a galera que veio a partir de 2009 e começou a estudar quadrinhos encontrava esse livro. Depois lá, 2012, 13... Acho que depois das jornadas mesmo, 2011, começou a ficar mais prolífico o volume de livros sobre quadrinhos no mercado. Hoje a gente tem um bom número disso. Mas nota, em 2009 não era esse o cenário que a gente tinha. Desculpa, Rodrigo, diga a história do Shazam. que deve ser muito mais interessante do que isso que eu estou falando.
Ah, então, quando eu estava fazendo a minha graduação, tinha uma versão do Shazam só na biblioteca. E essa versão alguém tinha roubado, não existia em 1998. Eu fui na casa do professor Kei Imagiri, que, para quem não sabe, opa, criou a Gibiteca. Eu fui, eu não
uma coleção ele. Não se faz com dinheiro, se faz com tempo.
Cara, essa frase é genial. Frase feita e falada pelo Kei Imagiri. E daí, assim, lá eu peguei o Xerox, tanto que esses dias eu joguei fora a minha xeroteca, né? Descobri que tem sites, dá pra baixar. E tava com muito problema respiratório. Eu falei, vou jogar fora. Mas esses que o Kei me xerocou, eu não consegui jogar fora. Tá desde 1998 aqui, 24 anos, eu não consigo. Eu peguei, vou jogar. Eu vou. Não consegui. E daí tem uma outra história com o mesmo livro Shazam. Eu vou pegar o livro ali, peraí.
Enquanto isso, o Libre fala alguma coisa para não deixar esse silêncio.
Não vai ficar muito tempo, não. Ele já volta. Não, mas eu tô brincando. Uma coisa que eu quero te perguntar depois, Paulo, sobre a questão de quadrinhos e linguagem, que você tem toda uma formação em linguística, né? Eu sempre tenho curiosidade de ver, assim, tipo, academicamente falando, escutei gente defendendo que quadrinho não é linguagem. Você defenderia que quadrinho é linguagem e por quê?
Eu acho que sim. Uhum. Acho que quadrinhos são várias coisas, né? Acho que quadrinhos são linguagem porque você tem o balão e você percebe que é um código próprio. Você pode chamar de código, você pode chamar de gramática, você pode chamar de linguagem. Sim. É uma acepção de linguagem mais ampla, né? Então você pode ter a linguagem gestual, a linguagem não sei o quê, a linguagem não sei o que lá, a linguagem do cinema. Aí a linguagem no sentido de um conjunto de códigos que faz com que você identifique alguma coisa. Esse alguma coisa são os quadrinhos, que podem ser vistos também como um sistema ou como uma mídia. Mas essa mídia vai ter a sua linguagem própria. Então eu entendo que sim, Liber. Agora, se você vai pegar um cara que vai ter uma definição de linguagem mais ancorada só no verbal, para essa pessoa talvez pegue essa acepção de linguagem. Para mim, sim. Para mim, uhum, é uma linguagem consolidada que engloba outros códigos, que são os códigos visuais, verbais, mas disso ela faz um mix que tem um conjunto de códigos próprios, né? Um quadro, corta para outro quadro, tem onomatopeia, enfim. E o balão, né? Que é o DNA dos quadrinhos. Tá, não sei se eu respondi, mas acho que sim.
Eu vou voltar para o papo de boteco, menos buteco. Papo acadêmico.
Ok, boteco.
Então, aí eu comprei para o meu mestrado o Shazam. Okay. Comprei no sebo.
Perfeito.
Abro uma página e tem um risco ali que eu não tinha percebido direito. Aí, ok, tá. Alguém riscou uma parada aqui, tudo bem, o livro do sebo. Quando eu vou mais adiante, eu percebo que tá For Carlos. E eu percebo que é assinatura de ninguém mais, ninguém menos, que Lee Falk. Eu tenho o autógrafo do Lee Falk. Aquele que criou o Fantasma, criou o Mandrake.
Olha!
Eu tenho isso.
Quem
não
é
contente?
Quem...
Oi.
Mas, ó, um detalhe.
Quem
a
é
primeira
Carlos?
Edição do. É, não. Carlos é um cara que comprou esse livro em 1970. Se tua edição é de 70, alguma coisa.
E o Bruni Hoggart, que fazia o Tarzan, também assinou.
Qual é a primeira edição desse livro? Assim, a primeira edição é de 70. Qual é a edição que você tem? Porque, veja, esses caras morreram depois. Por isso que eu te digo que é uma edição antiga.
1970.
O Carlos, eu estou te falando, é a primeira edição do livro.
É a primeira edição do livro, autografada pelo Lee Falk e o Bruni Hoggart.
Porque eles morreram. É só dar um Google, eu sei lá quando o Lee Falk morreu. Mas esse
Lee Falk foi em 99.
E o Hoggart?
Já, estou abrindo aqui. Hoggart.
Espero que o Carlos esteja bem, mas... Os outros, eu sei, faleceram.
96.
Ah, então podia ter sido até um pouco depois, vai. Podia ter
mas
sido.
Mas eu... talvez.
Comecei comprei e veio.
Eu acho que você podia botar um adesivo nesse, ou fazer um, tipo aqueles caras que tem aquelas tatuagens.
Rodrigo.
Que eles fazem. Escama. Tipo Carlos para escama dá negócio, eu acho. For escama. Você nem era nascido, mas mesmo bota assim você já tinha um autógrafo premonitório. É. Tranquilo.
Tá ótimo. Mas é que teve a primeira Bienal de Quadrinhos, ou algo assim, que foi em 1970, né? Que foi o lançamento do livro. E esses dois caras vieram. Provavelmente o Carlos, meu amigo já, meu brother, foi lá e assinou.
Olha, Você sabe que tem muita gente. E você sabe que ter autógrafo é uma coisa que em sebo. Para colecionador tem um valor, né? Você não vai se desfazer desse livro.
Não.
Mas alguém que vende isso em sebo não tem o mesmo raciocínio, né? Então. É. Ou seja.
Mas é que o autógrafo está dentro. O autógrafo está dentro. Não dá para ver o autógrafo. Você tem que... Eu mesmo não vi, só fui ver 2 anos depois.
Tem alguma... O Valdomiro Vergueiro, que é um cara bom para vocês convidarem para vir aqui, ele tem uma história dessas que eu não vou me lembrar, que tinham o... Doaram para a Escola de Comunicações e Artes. A Escola de Comunicações e Artes recebe várias doações de quadrinhos e doaram alguma coisa do Karl Barks. Mas eu estou contando a história, mas eu não vou saber contar o fim. Mas tinha alguma coisa lá, um cartãozinho que tinha, parece um autógrafo do Barks ou alguma coisa do tipo, né? Foi doado lá para ser. Então, para quem gosta de quadrinhos, essas preciosidades são ouro, né? São ouro.
Ah, e ainda mais quando você descobre... É que é legal também você falar com a pessoa e pegar o autógrafo para você, né?
É.
Que é diferente de um mercado de quadrinhos que teve nos Estados Unidos, por exemplo, que o cara só pedia para o autor autografar para ele poder revender. Não é o caso aqui. O Carlos não fez isso, senão não estaria escrito para o Carlos, né? É. Os meus são todos para o Rodrigo, para o Escama, do Liber, os seus, para o Paulo, que, né, pô.
Ou um carimbo, né? O Luiz G, que é desenhista, cartunista, que tem uma série de carimbinhos que ele coloca, né?
É verdade. Luiz G, cara, que quando eu fui fazer meu doutorado, ele veio pra cá, eu falei, não, vou conversar com ele, lembra? Meu doutorado era sobre chiclete com banana e tal, mas eu ainda não tinha definido isso muito bem, então eu fui conversar com o cara, e ele falou pra mim, olha, fica esperto, não com os políticos aí, fica esperto com os juízes, cara, porque esses caras é que vão fazer diferença, esses caras aí que... Fica esperto. Em 2011, o cara me falou isso.
Eu tenho uma história dessa com o Luiz G.
Ele é foda.
Ele falou alguma coisa sobre... Numa época que eu falei, não é possível. Alguma coisa sobre, olha, porque tem um movimento... Eu vou falar a história, mas não vou contar os detalhes todos por questões processuais que o Kitnet pode ser processado. Mas olha que tem um movimento X que... Tá entrando, é perigoso, isso vai trazer instabilidade e tal. Cara, ele falou isso, acho, no primeiro ano do governo Dilma, uma coisa assim, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.